A partir de agora, a Rádio Web UFPA apresenta UFPA Pesquisa, os avanços da ciência em diferentes áreas do conhecimento.
Olá, ouvintes da Rádio Web UFPA, eu sou Fabrício Queiroz e a partir de agora você acompanha mais um programa UFPA Pesquisa. O Museu Paraense Emílio Guelde é uma das maiores instituições de pesquisa da Amazônia, produzindo conhecimento em ciências naturais e humanas relacionados à região desde 1866. Para homenagear os 150 anos do museu, comemorados em outubro, a Rádio Web UFPA exibe uma série especial sobre as pesquisas dessa instituição. Hoje falamos sobre os estudos na área de antropologia do museu com o RENAS, que é o projeto Recursos Naturais e Antropologia de Sociedades Pesqueiras, que vai falar um pouco mais sobre o trabalho desse grupo que envolve pesquisa e projetos de extensão para as comunidades tradicionais aqui do estado da Amazônia, de uma forma geral também. São as nossas convidadas de hoje. Eu recebo Lourdes de Fátima Gonçalves Furtado. Ela é doutora em Antropologia Social, é pesquisadora titular do Museu Paraense Emílio Guelde e coordena o RENAS. Professora, muito obrigado pela sua participação. Bem-vinda à Rádio Web.
Muito obrigada.
Também recebemos a professora Denise Machado Cardoso, é doutora em Desenvolvimento Socioambiental aqui pelo NAIA da UFPA. Também faz parte do corpo docente do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia da Universidade, que colabora com o RENAS. Também está integrada ao grupo de pesquisa e estudos de populações aliêuticas, dinâmicas sociais, patrimônios e relações interculturais. Professora Denise, também muito obrigado pela sua participação, bem-vinda.
Obrigada.
E também recebemos Tainá Guedelha Nunes. Ela é mestranda do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia aqui da UFPA, foi bolsista de iniciação científica em ciências sociais no Museu Guelde e agora é pesquisadora colaboradora do RENAS. Tainá, também muito obrigado pela sua participação, bem-vinda. Vamos começar o programa de hoje falando um pouco sobre o que é, na verdade, o objeto que o RENAS se dedica, né? Professora Lourdes, eu queria que você comentasse um pouco quem são as populações aliêuticas e qual é a dinâmica delas aqui na região amazônica, para a gente poder depois entrar no que seria a proposta do RENAS.
Pois não, bom dia a todos e todas os ouvintes da Rádio Web. Agradecendo aqui meu nome e nome da instituição Museu Emílio Guelde e do Laboratório de Antropologia dos Meios Aquáticos, que faz parte da Coordenação de Ciências Humanas do Museu. Obrigada pelo convite e pela homenagem ao Museu Emílio Guelde pelos seus 150 anos de pesquisa científica na Amazônia. Essas populações aliêuticas, digamos, esse termo ela abrange todas as populações, que não apenas aquelas que estão relacionadas às populações e os povos ou as comunidades que praticam a pesca artesanal, a pesca tradicional, mas todas as atividades que tem no meio aquático, nas águas costeiras, nas águas interiores dos rios, lagos, essas populações, elas se enquadram dentro desse termo aliêutico. É um termo mais recente, mas que é um termo que nós optamos por facilitar um diálogo muito maior com outros grupos de pesquisas do Brasil, principalmente os grupos de pesquisa do exterior, não é? Como na Europa, etc.
Professora, então, só interrompendo, seria o que genericamente que se falava de populações ribeirinhas ou não?
As ribeirinhas estão incluídas, porque muitas vezes, elas, de alguma forma, elas dependem direto ou indiretamente das águas. Mas, via de regra, as populações aliêuticas são aquelas que trabalham com a pesca. Seja ela pesca, seja ela coleta, seja ela extrativismo aquático. Mas, por exemplo, Belém é uma cidade ribeirinha, mas ela não é uma população aliêutica, ela não está, a vida material e social, sociocultural, não está ligada àquela prática das águas. Então, hoje, nós, inclusive na França, é um termo que é bastante utilizado, aquelas populações pesqueiras, então nós trabalhamos com esse conceito, por ser um conceito abrangente, e facilita um pouco o diálogo com aqueles que trabalham com populações de pescadores, com populações que fazem prática agricultura ribeirinha também, entendeu? Os coletores de caranguejo, todos aqueles que têm uma relação mais direta com o meio aquático, seja aqui no Brasil, seja fora.
O Museu Guelde já tem 150 anos de história, né? E mais ou menos desde a década de 60 já haviam pesquisas sobre essas populações tradicionais, né? Mas aí o projeto Renas surgiu em 1990. Qual foi a perspectiva? Sim. Houve alguma mudança de perspectiva? Houve um aprofundamento dessas pesquisas? O que, que aconteceu nesse período para a criação do Renas?
É interessante essa questão, porque, na verdade, os estudos das populações aléuticas, vamos então tornar um termo mais simples, das populações pesqueiras, das populações dos pescadores, ela começa no Museu Guild, a rigor, em 1967. Até 1967, no museu tinham pesquisas sobre, mais na linha biológica e de ictiologia, mas nas ciências humanas não existia nenhum estudo em termos dessas populações de pescadores da Amazônia. Nem dos pescadores ribeirinhos, esses que estão na região dos rios, das ilhas, como aqui no Combu, nem no litoral. Então tinha outros estudos, outras visões, outras perspectivas de estudo, mas na linha da biologia, da ictiologia, enfim. O Museu Guild, de certa forma, ele é pioneiro nos estudos de ciências humanas. Eles começam com três projetos: Projeto Marapanhi, Projeto Muaná e o projeto Quatipuru, dois no litoral e um lá na região do Marajó, em torno do município de Muaná. Então, a partir daí, esses três projetos são os pilares do projeto Renas. Por quê? Eles começam numa linha única. O projeto Marapanim, por exemplo, foi a minha tese de mestrado. Ela estava direcionada para as mudanças nas populações pesqueiras do litoral a partir da construção das estradas. Porque naquela época, nos anos 50, houve o boom das estradas rodoviárias. Então, modifica um pouco essa relação dos pescadores com o mercado. Já em 1990, quando já havia teses de dissertação de mestrado, teses de doutorado, é que, digamos, vamos dar um foco. Ele veio com um foco para ver as relações do homem com o meio ambiente. Então, aí pega-se dois caminhos. Se mantém os estudos costeiros na zona marítima para comparar com as populações fluviais, a pesca ribeirinha. Então o foco que mudou o foco, porque já era um foco, digamos, interdisciplinar, que você estava mexendo com ecologia, mexendo com geografia. E o Renas hoje está na sua fase 4, então ele vem mudando assim de focos, né? Em relação do homem com o meio ambiente, depois o homem, o meio ambiente, e focando para a biodiversidade. Hoje nós estamos numa linha de estudar um pouco essa relação com as reservas extrativísticas. Ele vai mudando de foco à medida que a própria pesquisa vai suscitando esse novo foco. O que é que surge de importante? Então, quando você estudou lá só a população, como ela se organiza, aí se pensa como ela ocorre numa área que é totalmente diferente dessa aqui do litoral.
Professora Denise, queria que você comentasse um pouco como a senhora chegou. O projeto já tem aí 30 anos praticamente, né? Como é que a senhora chegou a se envolver com essas pesquisas desenvolvidas pelo Renas no Museu Guild e essa colaboração com a UFPA?
O meu tema no mestrado tratava dessa questão das populações litorâneas, principalmente no município de Marapanhi, onde também a professora Lúdia havia feito sua pesquisa. E era tratar questão de gênero e a pesca, no caso a produção de massa de caranguejo. Então eu fiz disciplinas no mestrado específicas para me apropriar dessa parte teórica. E após o doutorado também trabalhei com vistas a pensar essa questão dos meios aquáticos, mas para além da pesca, também aspectos simbólicos, a importância já no Baixo Amazonas, no município de Almerim, sobre a questão simbólica das águas, a questão do transporte como recurso hídrico. E nesse sentido, eu já dando aula na pós-graduação em Sociologia e Antropologia, percebi que era importante também dar continuidade a essa temática, porque não é apenas para uma parte da região amazônica, né? A Amazônia, ela é marcada pelo mundo das águas. E aí nós já ministramos disciplinas juntas e participamos de projetos juntos também, né? Tanto o programa de Sociologia e Antropologia quanto o museu, no caso especificamente no projeto Renas. Então é uma parceria assim, muito profícua, que nós nos honramos muito de termos esse contato, essa aproximação, esse comprometimento. Então nós trabalhamos tanto em disciplinas, trabalhos de orientação e coorientação, publicação, ou seja, são todas as atividades acadêmicas possíveis, né, e relações de amizade afetuosas que nós mantemos com o grupo.
E Tainá, você começou na iniciação científica, hoje já está na pós-graduação, né? Como é que é esse seu percurso, né? Ainda na carreira acadêmica, né? Mas sua relação também com o Renas?
Na verdade, eu entrei na UFPA em 2009, para Ciências Sociais, e durante um ano eu fui voluntária num projeto para docência, que também era coordenado pela professora Denise, que tinha como foco também o desenvolvimento sustentável. E depois de um ano, quando acabou o projeto, a professora Denise comentou que tinha abrido uma vaga para bolsista de iniciação científica no Museu Guild, para antropologia. Então, eu entrei em contato com a professora Lourdes e os bolsistas que estavam lá na época. Fizemos um projeto que foi selecionado. E desde 2010 até 2014, quando eu me formei, eu fiquei sendo bolsista de iniciação científica. Depois que eu me formei, eu continuei mantendo vínculo com o projeto RENAS, assessorando no cotidiano de um grupo de pesquisas, né, com a professora Lourdes. E em 2015, eu passei no mestrado, no PPGSA, e continuando sob a orientação da professora Lourdes Furtado, continuando ainda na temática sobre populações ribeirinhas.
Professora Lourdes, voltando para a senhora, o projeto, como a senhora comentou antes, ele já passou por diversas fases, desde esse começo, nos anos 90, a senhora disse que hoje ele está na quarta fase. Quais eram os focos dessas três primeiras? Quais foram os aspectos que levaram a essas mudanças de perspectivas? Né? Porque começou com uma pesquisa mais básica, né? Depois se tentou atender um pouco mais as demandas, buscaram parcerias, e o que é hoje o RENAS?
Olha, como eu disse, esses focos eles vêm a partir de questões que surgem na própria pesquisa. Como ocorrem as atividades pesqueiras? Porque aí nós estávamos preocupadas com as tecnologias pesqueiras, com os ambientes, com o saber dos pescadores. Então, era uma caracterização, levando em consideração a diversidade ambiental na Amazônia. Trabalhamos com zona costeira, porque os pescadores trabalham muito aqui na costa, eles não têm condição de ir ao alto mar, porque eles não têm insumos que permitam eles irem lá fora, né, porque suas embarcações são pequenas. Então, como é que a pesca se organiza aqui e a pesca, em termos das suas tecnologias, dos seus aparatos para entrar no rio, nos lagos, enfim. Depois muda para fazer uma relação mais em termos da relação com a biodiversidade. Essa diferença homem-natureza que, na verdade, a gente não pode separar. Quais são as representações que os pescadores têm desse meio ambiente? Como eles criam, como eles inventam todas as suas tecnologias? E uma terceira fase foi mais assim, um pouco mais generalista, para verificar as possibilidades de entrar nessa região de ilhas aqui. Também vendo este foco. E hoje, na quarta fase, ela está mais assim para focar para a questão dos patrimônios, né? Os patrimônios ambientais, na perspectiva dos pescadores, das populações locais, o que é que se deve se preservar. Então, é nessa, né, questão do patrimônio cultural e a relação dele com o meio ambiente, os saberes, como se pode conhecer as percepções deles para trabalhar na pesca. E, a partir daí, verificar como eles podem também colaborar no processo de formatação e atualização de políticas públicas, para que o homem não fique alijado dessa participação nas políticas, no sentido de fazer estudos que venham valorizar esse saber, essa relação que o homem tem com a natureza. E hoje nós temos um trabalho lá em São Caetano que está nessa perspectiva de levar para a valorização das áreas de manguezais, por exemplo. Mas, basicamente, tomar o saber como um patrimônio cultural e que não pode ser deixado de lado.
Professora Denise, e em relação a seu trabalho, né, que você começou, como você já comentou, desde o mestrado, nessa relação de pesquisa com populações tradicionais pesqueiras, focando nessa questão das mulheres, né, num primeiro momento, né, como é que isso se inseriu nesses objetivos, né, focando essa questão do saber tradicional, da preservação do patrimônio natural? Como é que a sua pesquisa abordou esses objetivos que o RENAS vem trazendo?
A partir do doutorado, eu trabalhei de modo mais amplo a questão do mundo das águas. Por ser um doutorado interdisciplinar no NAIA e trabalhar política pública, então foi uma questão bastante interessante nesse ponto de vista de como os povos lidam com esse meio aquático. E aí não se restringe apenas a um ribeirinho, indígena, quilombolas, extrativistas ou qualquer outra classificação. Então, pensar as populações amazônicas tem necessariamente que passar por essa questão socioambiental. Então, o doutorado era nessa linha de pensar não um grupo particular, mas todas as pessoas que aqui vivem. Como é que elas vivenciam esse mundo das águas em relação a uma cosmologia também ampla, né, em relação às florestas, não apenas de terra firme, mas também de acordo com ecossistemas, e de que maneira se lida com esse ambiente, mas também não como um recurso, não observar o meio ambiente como um recurso, e sim como uma interação mais complexa e, portanto, assim, muito mais equilibrada e interativa. Então, acontece em relação aos povos indígenas, né, que possuem toda uma cosmologia muito intrínseca em relação a essa questão das águas, mas também a outros aspectos. Em relação aos povos ribeirinhos, as pessoas que vivem às margens, né, dos rios, nas margens dos rios, isso também é muito importante, né? Então, como é a percepção da água, como lidam com os rios, como lidam com o seu ambiente, é algo que traz para a gente também aspectos bem significativos do que é ser da Amazônia, o que é viver na Amazônia. Por exemplo, a questão das lendas, a questão da relação com o tempo, a questão que se trata da própria localização, ou seja, a sua territorialidade, como é que é formada a sua identidade, como é que ela é trabalhada, ressignificada. Então, não são coisas estáticas, há toda uma dinâmica, e que ao mesmo tempo a gente traz com nossas vivências algumas coisas que são do passado, mas que são trabalhadas ao longo, né, das nossas vidas, das memórias, das lembranças do que foi e do que permanece. Por exemplo, nós tivemos o que é chamado Dia das Bruxas, mas também das Feiticeiras, Matinta Pereira, né, que as pessoas ressignificam a partir das suas realidades. Então, não é apenas um aspecto que nós trabalhamos, mas são vários, ou seja, numa complexidade, numa unidade muito mais composta por outros aspectos que se possa imaginar.
Aproveitar a deixa da professora Denise, isso é muito importante porque pode parecer às pessoas que não estão internalizadas nesse mundo das águas, nesse mundo de povos que têm suas especificidades sociais, culturais e ambientais, é importante porque, para mostrar que é uma peculiaridade da Amazônia as águas, ela é transversal à vida. Então, é preciso que se dê também, que haja políticas públicas para reconhecer esses saberes que a professora colocou aí, no sentido da preservação desse meio ambiente, de conhecer mais os próprios da região que moram, que não é apenas um setor agrícola, um setor minerário, que precisa de que haja estímulo para pesquisa, fomento para pesquisa, tanto na universidade como nos institutos de pesquisa, como o Museu Guild. É importante que as águas tenham, assim, também um foco para as políticas públicas, porque na questão das crenças, a professora falou da Matinta Pereira e tudo, então isso muitas vezes não se pode relegar a um plano secundário, esse simbolismo, as representações do meio ambiente, da floresta, das águas, das mães d'águas, dos curupiras, porque isso é um símbolo e que está ali imbricado na mente da população, eu digo, não é só dos pescadores, mas também das populações agrícolas, mas é um fator importante para que se não coloque como meramente uma crendice, mas que é uma ferramenta que eles têm para aproveitar, manejar o meio ambiente, não é? Então, é que o mundo das águas, dos povos que têm a sua vida material e social e cultural baseada nesses universos, é de importância que sejam contemplados com políticas públicas dinâmicas, renováveis. Isso é que eu queria ressaltar aí, o valor dos estudos das populações que lidam com as águas. Então, não é só aquele pescador, mas as questões que permeiam esse mundo, que muitas vezes é desconhecido até para nós.
Agora, falando um pouco do trabalho da Tainá, na sua graduação ainda, com certeza deve ter alguma influência dessa sua trajetória na iniciação científica que você passou pelo Museu Guild, você fez um ensaio etnográfico, né? Isso numa comunidade também que tem essa questão da influência das águas na Ilha do Cumbu. O que, você abordou especialmente para essa população particular que é tão próxima da gente, mas que também é atravessada por essa questão da vivência com a água, desses simbolismos? O que, você aborda nesse trabalho da graduação, Tainá?
Na verdade, meu TCC, né, meu trabalho de conclusão de curso, ele foi baseado nos 4 anos de pesquisa de iniciação científica. No segundo ano de bolsa, a gente estava discutindo onde seria a pesquisa. Pensei que seria interessante sair um pouco do Nordeste Paraense e vir um pouco para a área insular de Belém, porque Belém tem 39 ilhas. Então, achei que seria importante estudar uma ilha que fica em frente à área urbana de Belém e que tem esse contato frequente e tentar analisar como esse contato interfere na cultura particular deles. E no meu trabalho de conclusão de curso, eu foquei mais na relação objetiva e subjetiva em relação aos recursos naturais, ao meio ambiente, que é vivenciado cotidianamente lá, principalmente focando em relação à questão do rio. a importância do rio no cotidiano deles.
Agora, vocês falaram aí de diversas populações e, como vocês bem ressaltaram, né, essa questão com a água perpassa muitas populações, muitas regiões. Existem particularidades assim, gerais que a gente poderia mencionar, por exemplo, de uma população que está próximo do ambiente urbano, de outra que tem a pesca como principal atividade, mas, por exemplo, num ambiente mais costeiro, outra que está em águas mais interiores? Existem diferenças que podem ser notadas de forma geral, ou é uma coisa assim que precisa se aprofundar mesmo para poder descobrir o que são essas formas de vida, esses relacionamentos dele com esse tipo de ambiente?
Eu creio que há diferenças, né? Por exemplo, em Belém as pessoas veem muito a parte das bacias como algo que seria muito problemático, ou seja, as bacias elas precisam ser passadas por processos de urbanização, saneamento, drenagem, a macrodrenagem. Então, não vê como uma unidade de vida, de possibilidade de vida, né? Então, os canais sendo assoreados e, às vezes, necessário colocar, de acordo com a população e alguns técnicos, né, a fazer um saneamento com parte de concreto. Seria interessante que as pessoas pudessem fruir desse recurso, não apenas do ponto de vista econômico ou como escoamento sanitário, mas como rios, como os igarapés, que têm vida. Vida em termos da própria questão dos peixes, mas também de vegetais, né? E uma série de outras questões. Então, acredito que Belém ou tem problemas de saneamento e problema de recursos hídricos também pela concepção que se tem da água. Água como algo inesgotável, algo que vai ser somente usado e descartado. E já em outras situações e outros povos, a água é tratada de uma outra maneira, há uma outra significação, como um aspecto de vida. Mas não apenas assim, também de um modo geral, todos os belemenses pensando isso, porque depende também de cada cultura, né? Então, para culturas com tradição afro, a água é uma questão ligada à energia, vidas, orixás, e para outras formas de expressão da religiosidade também. Então, vai depender não apenas do local, mas vai depender da cultura de cada grupo. Mas, predominantemente, a maneira como se trata em áreas urbanas é muito perverso para a questão das águas, né? O mundo das águas é visto muito mais como algo que não vai ser extremamente desgastado, é inesgotável e não é visto como algo de vida. Então, é contraditório porque a gente precisa e a gente vê como se não acabasse, mas que também usamos de maneira muito intensa e desgastante.
Acho que o que mais pode-se dizer que eles compartilham como algo igual seria, de fato, essa relação, como o senhor estava falando, com o meio ambiente de maneira geral. Não só com a água, mas com a floresta, com o seu quintal, com a sua casa. Eu vejo muito, por exemplo, numa área urbana, a natureza é mais vista como algo de contemplação, alguma paisagem bonita. Já para essas populações ribeirinhas, populações aliêuticas, de maneira geral, é, como o senhor falou, é tida como vida, é tida como fonte da sua vida, fonte da sua produção social e cultural. E também econômica, né? Haja vista que todas as populações retiram seus recursos, retiram sua subsistência e a sua renda a partir desses recursos naturais. Mas, como a senhora falou, cada localidade também tem as suas particularidades.
Muito importante as considerações que a professora Denise levantou sobre a água e a Tainá também, e sobre essas especificidades, né, que existe, eu concordo com essas diferenças, existem não só no litoral, como nas águas interiores, lagos e rios, e essa diferença de representação da água, não somente como, digamos, para o uso, para o consumo, para o escoamento, mas como a Tainá coloca assim, bem interessante, dessa concepção de contemplação e de significação para a religiosidade, que é o mundo dos orixás, não é? E que deve ser respeitado. Recentemente eu estive numa pesquisa de campo na região do litoral aqui, e quando por que que esses garapé, a lâmina d'água está lá embaixo, quando vocês dizem que tomavam banho aqui, às vezes até no ombro afogavam e tudo, e não está aqui. Se olha, vários aterramentos, todo esse rio aqui tem uma conexão, e eu constatei isso, uma conexão do rio com os olhos d'água, com as cacimbas, né? Isso é muito comum, gente. Os olhos d'água, o olho d'água. Então, aterraram. E por que secou tanto assim? Porque fecharam lá e a mãe do rio foi embora. Então, essa concepção é muito importante, porque mostra o valor disso para uma população. que não é só um escoamento, porque eu acho que, por exemplo, no aterramento dos canais, deveria ser olhada essa concepção da água como transporte, como motivo de contemplação, que ela tem muita coisa bonita, para que ela se refere ao kombu, a Tainá, e deixar também que essa relação com a água, que ela é milenar, né? Como diz Leandro Tocantins, o rio comanda a vida. Então, porque não é só... A água tem outro significado para a população. Isso vai se ressignificando ao longo do tempo com essas mudanças. Aí você vem numa periferia, você falou como essa água, como essa situação fica assim. Existe diferença? Existe, mas na medida em que você percebe que na constituição dos grupos periurbanos, onde a água está presente, muita gente veio de... Aqui essa região, vieram do interior, pessoas que têm uma relação profunda com a água. Se você vier aqui no Tucunduba, eu já vi algum tempo atrás, aquele rio, não foi totalmente transformado como aqui, Cipriano Santos, que nós chamamos de Doquinha, aqui no museu chama Doquinha ali, né? Aquilo é um canal e aquilo está, quer dizer, a água está sendo assim um transtorno, porque a água está sendo assim fonte de doença, porque ela não flui muito bem. Né? A questão da água, ela é muito importante e ela vem se tornando problema a partir de determinados momentos. Então, a meu ver, é necessário que no campo da gestão pública, né, não só da parte dos governantes, mas da população, haja assim, maneiras de se preservar essa relação íntima com as águas, porque isso é nosso, da Amazônia, que todas as populações da Amazônia têm essa relação muito íntima com a água, né? E tem que observar, então, esses pontos foram levantados pela professora Denise Pereira Tainá, onde há significados diferentes, relativamente diferenciados. E com relação aos apetrechos, aos materiais que eles lidam, também existe certa diferença do litoral para os lagos, para o rio Amazonas, lá em cima, no Médio Amazonas, e para os rios aqui entre as ilhas, que geralmente é a moçada agora que está, os jovens pesquisadores que estão fazendo esse trabalho das ilhas. E que há essa relação, essa presença, essa representação da água para as pessoas que estão lidando com isso, principalmente aquelas pessoas do rio. Já até nos mitos há uma diferenciação, não somente da materialidade, da tecnologia. Por exemplo, um barco, um remo daqui da costa é diferente de um remo lá de cima, onde as águas são mais brandas.
Rádio Web UFPA apresentando o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos apresentando o RENAS, o projeto Recursos Naturais, Antropologia de Sociedades Pesqueiras, do Museu Paraense Emílio Guelde. Esse programa faz parte da série especial em comemoração aos 150 anos do museu. Recebemos hoje a professora Lourdes Furtado, também a professora Denise Cardoso e a Tainá Guedelha Nunes. Vamos para um rápido intervalo, daqui a pouco a gente volta para falar um pouco mais sobre o trabalho do RENAS, as pesquisas que têm sido desenvolvidas atualmente e essas propostas que eles trazem dessa relação entre a comunidade e o poder público. A gente volta já já, Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.
Você está ouvindo UFPA Pesquisa.
Estamos de volta para o programa UFPA Pesquisa. Hoje estamos falando sobre o RENAS, o projeto de Recursos Naturais e Antropologia de Sociedades Pesqueiras, um projeto do Museu Paraense Emílio Guelde. Estamos recebendo hoje a professora Lourdes Furtado, que é a coordenadora do RENAS, também a professora Denise Machado, que é professora aqui da Universidade Federal do Pará e colaboradora do grupo de pesquisa do RENAS, e ainda a Tainá Guedelha Nunes, que é mestranda aqui do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia e também colabora com as pesquisas do RENAS. De volta para o nosso bate-papo aqui sobre os trabalhos do RENAS, eu queria conversar um pouco com a professora Lourdes para ela retomar um pouco alguns pontos que eu creio que sejam importantes, porque, e é também uma vontade da senhora, falar um pouco sobre essa relação, né, do RENAS, né, não apenas como um projeto de pesquisa, mas como ele também tem esse aspecto, vamos dizer, extensionista, né, de buscar conhecer, não só conhecer essas populações tradicionais, mas de alguma forma retornar esse conhecimento para elas próprias. Tem muitos trabalhos que vocês vêm desenvolvendo na Reserva Extrativista Marinha Mãe Grande, em Curuçá, né? Mas também em outras regiões. Isso aqui só é apenas um exemplo, né, professora? mas justamente para, de alguma forma, contribuir com o processo deles de controle social, de como esses conhecimentos deles podem contribuir para a gestão e concepção sobre esse meio ambiente, né, professora?
É importante que se fale um pouco nisto, porque esse projeto que nós estamos aqui falando, como um momento de homenagem ao Museu Emílio Guelde, pelos seus 150 anos de pesquisa, é um projeto que ele conta com uma equipe assim, bastante eficiente, uma equipe que se dedica. Praticamente somos quatro pessoas, que é a professora Isolda Maciel da Silveira, que ela é a vice-coordenadora, a Ivete Nascimento e a professora Graça Santana. Então, nós somos quatro pessoas. E que eu diria até um programa de pesquisa, ele é tocado não somente com essa equipe que eu quero agradecer, né, mostrar o valor que essa equipe tem, composta pela professora Isolda, professora Graça Santana e professora Ivete Nascimento, de nós conduzirmos por quase 50 anos esses estudos, né, e que vem se renovando com essa equipe de jovens pesquisadores. Então veja que esse programa, ele não é apenas, como você falou há pouco, que ele é apenas para fazer conhecer a sociedade, um dos segmentos sociais da Amazônia, importantíssimo, que é o segmento pesqueiro, que tem uma expressão muito grande no PIB estadual, no PIB nacional, através da sua produção, mas é importante que esses conhecimentos sejam levados, traduzidos no sentido da divulgação perante a comunidade, as comunidades. Não apenas que a gente vá só ensinar, mas instrumentalizar para as suas atividades, para os seus movimentos sociais, para a organização das suas associações, para as suas lutas políticas. É muito importante. E para nós, chegamos a um ponto nessa divulgação que nós conseguimos, através de uma publicação que nós temos, que chama Cadernos da Pesca, que é editada pelo Laboratório de Antropologia do Museu Guelde, que é o LAMAC, que depois eu acho que a Tainá vai falar. Nós chegamos a um ponto que nos proporcionou tremenda satisfação, que eles, a comunidade, na comunidade Curuçá, ter elaborado um caderno da pesca, com vários grupos de pesquisa, que hoje nós nos referimos como o grupo dos cinco. São pessoas jovens e também senhoras, senhores, que elaboraram o caderno da pesca. Feito por eles, questão da proteção à natureza, das normas para a pesca, criação de ostras. Então, quer dizer, foi um trabalho que foi levado por esse grupo de pesquisa do Renas, na comunidade, que eles vieram fazer, escrever um trabalho, um caderno da pesca, por eles mesmos. Então, isso é importante, essa divulgação. E essa divulgação não apenas para fazer alarde ou fazer vênias ao projeto, ou à equipe, ou ao Museu Guelde, mas que a instituição ela está também conectada com as questões, com as demandas da comunidade. Uma demanda da comunidade é o conhecimento. O que é que você faz da sua pesquisa? O que é que a sua pesquisa vai interessar para a comunidade? Então, nós tentamos interagir na própria divulgação, não apenas fazendo através de oficinas, cursos, de minicursos. Esse trabalho foi a partir de uma oficina de minicurso com vários pesquisadores do museu. Então, quer dizer, aquela equipe de quatro, Isolda, Lourdes e Graça e Ivete, ela se soma com outros pesquisadores do Museu Guelde que vão dar sua parcela. E depois somamos com a universidade também, para levar essa divulgação da pesquisa, o retorno da pesquisa ao campo. Ela ainda é insatisfatória? É, porque demanda recursos. Mas é uma necessidade que nós temos de fazer essa divulgação. Por quê? Você não apenas se dedica à formação também de recursos humanos para pesquisa no nível acadêmico, mas também no nível do desenvolvimento comunitário, para municiar, para instrumentalizar de valores da pesquisa, de conhecimento do que nós pesquisamos, para instrumentalizar para os seus movimentos sociais, para as suas lutas políticas. E que isso é muito importante, que se leve adiante isso aí. E essas parcerias que eu acho que tanto Tainá pode falar, e melhor do que eu falar as parcerias com a professora Denise, que faz parte dessa, uma parceria mesmo de tocar as pesquisas também, tanto no nível da pós-graduação, quanto no nível da pesquisa nossa.
Professora Denise, eu queria que a senhora comentasse um pouco como é que a senhora observa hoje, a partir da pós-graduação, por exemplo, né, o envolvimento, o interesse e o espectro de pesquisa que tem sido feito sobre essas questões das populações costeiras, populações ribeirinhas aqui no programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia, essa relação com o Renas tem havido um interesse? Que questões têm sido debatidas mais aqui na UFPA a partir desse diálogo com o Museu Guild?
Ao longo dos anos, né, desde a criação do programa, até mesmo antes, quando havia só o mestrado em antropologia, essa parceria já tinha sido iniciada. E notamos que é muito importante, por conta dessas pesquisas, o tema, o suporte que o museu dá em termos da própria inserção nesses grupos e nessa experiência de pesquisa, mas também em relação às disciplinas e às publicações, né? Então, a cada ano, há essa renovação de parcerias, quando alunos vêm, escolhe o nosso programa, né, que são oriundos do museu, ou quando nós temos já uma parceria desde a iniciação científica, como é o exemplo da Tainá e de outros também. Então, são muitas, no relatório do museu e do Renas particularmente, há muitos estudantes que têm na sua trajetória essa marca, né, de estar desde a sua graduação em Ciências Sociais, tanto na universidade quanto no museu. Mas o que nós valorizamos extremamente não é apenas esse aparato técnico que o museu tem, que é extremamente importante, valorizado internacionalmente, né, em termos do seu, da sua biblioteca, dos seus laboratórios, mas principalmente essa inserção social. Porque a ciência ela não se faz apenas para os cientistas. Ela é uma ciência, é um tipo de conhecimento que deve ser levado às populações de modo geral. E ela se valoriza quando ela também incorpora outros saberes, ou seja, quando há esse diálogo, quando há essa oportunidade. E o Renas é esse espaço, né, de uma produção de conhecimento que não é apenas um conhecimento científico, é uma produção para além. Então, de fato, há um diálogo, né, uma polifonia, há uma possibilidade, notadamente nas ciências sociais, de incorporar conhecimentos, tanto a técnica de pesca, quanto lidar com o meio ambiente, quanto a produção naval, né, a pesca artesanal, quanto as técnicas de captura, a percepção das dinâmicas, não apenas sociais, mas principalmente dinâmicas naturais. Então, a universidade, ela tem muito a acrescentar em termos dessa parceria, ou seja, bebe muito na fonte da produção de conhecimento do museu e particularmente do Renas.
Tá certo. Eu queria que a Tainá agora falasse um pouco de justamente o que a professora Lourdes estava comentando, que seria, vamos dizer, um filho, uma consequência de todo esse trabalho do Renas, que seria o Laboratório de Antropologia dos Meios Aquáticos, o LAMAC. Qual é a proposta desse laboratório inserido dentro da dinâmica do Renas?
Bom, a professora Lourdes trouxe a proposta do LAMAC a partir da experiência dela na França, né? Onde tinha um laboratório de antropologia, onde era centrado as principais produções que são feitas na nossa área. O LAMAC, ele está associado ao Renas, surgiu em 2003, e é onde tem um grande acervo, tanto da produção bibliográfica, como também do Banco Imagético, que é o BIP Renas, onde pode ser também consultado por várias pessoas que não são do projeto. Isso é muito importante ressaltar, porque lá na sala do LAMAC a gente recebe muitos estudantes, muitas pessoas que estão tentando a pós-graduação, onde eles vão consultar o acervo para elaborar seus projetos. Inclusive, recentemente foi elaborado um TCC a partir da experiência de iniciação científica, utilizando o acervo do LAMAC, tanto da produção, dos relatórios, de monografias, quanto também de imagens ao longo de todos esses anos da existência do Renas.
E no mestrado agora que você está fazendo na Sociologia e Antropologia aqui da UFPA, qual é o seu objeto de pesquisa? Ainda está voltada para as populações das águas? O que você está pesquisando atualmente?
Bom, eu ainda continuo pesquisando na Ilha do Combu, porque a experiência de PIBIC não é o suficiente para abordar tudo que pode abordar na comunidade pesqueira. No caso, lá não é uma comunidade pesqueira, mas eu abordo como uma comunidade ribeirinha. E eu estudo numa comunidade, que é a comunidade Garapé do Combu, onde tem aproximadamente umas 2 mil pessoas, umas 560 famílias. E no mestrado eu tenho focado a questão identitária, né, a identidade e o sentimento de pertença nessa comunidade da Ilha do Combu. Toda essa ligação com o território que eles têm, com a sua cultura particular, o vínculo que eles têm com aquele espaço específico e a ausência, inclusive, de se mudar de lá para a área urbana, porque ao longo de muito tempo eu vi que há uma certa concepção que quem mora no interior coitado, tem uma vida difícil, quer vir para a cidade, mas na Ilha do Combu, como eu acredito em outros lugares também, é o contrário. Há uma vontade de ficar na ilha, de não sair para a área urbana, onde lá a vida é tida como boa, apesar das suas dificuldades, o que é também importante ressaltar, que apesar de ser próxima de Belém, ainda há muito que evoluir na sua qualidade de vida, vamos dizer. A energia elétrica surgiu agora, em 2012, se não me engano, recentemente, apesar dela ser bem próxima da área urbana de Belém, da área administrativa, né, de Belém, e ainda assim não tem água encanada. O sistema também de coleta de lixo, também há problemática em relação a isso. Mas ainda assim, eles elencam os aspectos positivos do quanto eles amam morar naquela ilha. E é isso que eu estou aprofundando e vai resultar na minha dissertação.
Professora Lourdes, eu queria que a senhora comentasse, aprofundando um pouco essa questão dessa relação, não só da pesquisa, da produção de conhecimento, dessa relação com as comunidades, de retornar isso para elas mesmas, mas também como o Renas cresceu, né, professora? Porque hoje, a gente até comentava antes da gravação, se seriam da Amazônia, a senhora falou não, porque hoje já tem até um aspecto internacional. Existem projetos de cooperação que abordam não só a questão aqui local do Pará, né, da Amazônia, mas também, por exemplo, falando da relação com Portugal e Moçambique. Como é que é essa proposta, professora?
É muito importante essa questão que você levanta, porque vem mostrar toda uma trajetória desse projeto a partir de relacionamentos bem humanos com os colegas, parcerias internas do Museu Guild. Nós passamos a trabalhar com várias coordenações, que antigamente eram departamentos, para chegar a esse ponto que você falou da cooperação internacional. Então, isso é fruto de experiência, e de experiência de um bom relacionamento, porque as parcerias se constroem não por decreto, mas por uma afinidade entre pensamento e ideologias, no sentido desse desenvolvimento e de quem está participando disso, que é o homem da Amazônia. Esse crescimento vem desse relacionamento, que eu também chamo de relacionamento intercultural e interdisciplinar também. Nós trabalhamos, esse crescimento vem de parcerias internas no Museu Guild, procuramos sempre buscar compartilhamento com colegas da botânica, da ornitologia, estudo dos pássaros, da zoologia, da arqueologia, e com os colegas mesmo dos segmentos das ciências humanas. Nós temos linguística, arqueologia e antropologia. Mas também temos que considerar a credibilidade que a equipe do Museu Guild conseguiu dentro da instituição. Essas quatro pessoas que estão no programa desde o início, sou eu e Isolda, que começamos lá atrás, em 1967. Mas essas duas pessoas que eu falei, professora Graça e professora Ivete, elas já vieram depois. Já são, digamos, o produto desses estudos que elas começaram também a estudar. Hoje nós estamos sustentando, são quatro pernas sustentando o projeto. Então, a partir daí, nós ganhamos, avançamos, conseguimos credibilidade científica dentro da instituição e credibilidade na universidade. Nós começamos em 1994. E aqui eu queria também agradecer muito a coordenação da época, o professor Heraldo Maués, a professora Anaísa Vergolino, a professora Angélica Maués e outros colegas. Perdoe se eu agora não lembro todos, mas receberam muito bem e nos acolheram pós-graduação. Então, participamos desde a vida da pós-graduação em Ciências Sociais, atingimos a formação de parcerias no exterior, que é o caso que nos levou lá para Moçambique, né, para a África, que foi, digamos assim, um momento de grande enternecimento até, né, vamos dizer, porque somos humanos, né, de nós termos chegado à África e compartilhar com estudos com colegas portugueses da Universidade Aberta de Portugal, que tem a central dela em Lisboa e tem delegação no Porto, e com a Universidade Lúrio, no norte de Moçambique, e com a Universidade Eduardo Mondlane. Então, quer dizer, isso foi se construindo a partir também de um esforço conjunto, de um esforço dessas quatro pessoas que estão aqui, formando as suas parcerias, mantendo as parcerias, tendo um espírito de parceiros, porque não é muito fácil, né? Principalmente quando a gente forma as parcerias no exterior, Portugal, trabalhando à distância, e na África, principalmente na África. E foi um resultado que eu digo assim, de um esforço conjunto. é um construto, é um tecido, né? Um tecido social que se constrói e com essas parcerias e se mantendo essa fidelidade e a ética na parceria e a credibilidade. Eu acho que isso, é isso que nós crescemos. Agora, aí fazer uma menção ao CNPq, do Canadá, né? Do IRDC, um Instituto para Desenvolvimento de Institutos de Pesquisa da América Latina. Sem esses aportes, nós não conseguimos. A pesquisa não se sustenta. Nós temos um banner que nós mostramos todas as nossas aderências institucionais e de onde carrearam esses recursos. Então, eu nomearia aqui, puxando pela minha memória, é o CNPq, que tem nos apoiado com os editais, o IRDC do Canadá, administrado o programa da FADESP, e agora da FAPESPA, do governo do Estado. É que está sustentando uma pesquisa do programa de estudos costeiros, que hoje o projeto Renas faz parte do programa de estudos costeiros, que é coordenado pela doutora Ana Arada, né? Então, são esses aportes humanos, os aportes sociais e institucionais que nos levaram a crescer.
A gente está chegando no final do programa, mas aí acho que ao longo de todo esse programa, vocês todas falaram de um aspecto muito importante, eu queria que vocês ressaltassem nesse final, que eu creio que é justamente se produz conhecimento, se retorna isso para essa comunidade, mas o que se busca é, de alguma forma, uma melhoria, um conhecimento, um reconhecimento dessa particularidade cultural, do modo de vida, das relações que eles têm com o meio ambiente, com outros pares, enfim. Ao longo dessa trajetória do Renas, como é que vocês observam esses resultados? É possível nomear resultados? De alguma forma, o Renas impactou a produção de políticas públicas, em melhorias, em novas perspectivas para essas populações que vocês já investigaram? Como é que vocês veem esse aspecto?
Atualmente, nessa realidade de unidade de conservação, o museu se faz presente nos conselhos. Então, de alguma maneira, está envolvido diretamente nessas realidades, né, nas resexes. E a universidade também, ou seja, um conselho formado tanto pelas populações locais, os conselhos locais, quanto as instituições de pesquisa. Isso, de certa forma, vai impactar nas etapas, não apenas da criação, mas também no gerenciamento, né, aspecto da gestão das unidades de conservação. Então, essa proximidade faz com que haja uma presença contínua e constante dessas instituições, né, tanto do museu quanto das demais que compõem o conselho. E no caso das pesquisas, particularmente sob o ponto de vista da antropologia, nós temos a prática de ouvir, principalmente, não apenas as nossas demandas pessoais, institucionais, mas as demandas locais. Então, às vezes, se coincide, às vezes, são questões paralelas. Então, nós desenvolvemos atividades paralelas conforme as demandas locais. Então, o nosso métier, a nossa expertise, nós, de alguma maneira, contribuímos para o dia a dia dessas pessoas, né, que não causam produtos acadêmicos, né, não geram, digamos, artigos necessariamente, nem a produção de livros, mas que vão de acordo com as demandas locais. Então, pode ser as fotografias, as cartilhas, né, participar nas reuniões produzindo as atas, dando uma assessoria e outras coisas que eles escolhem, né. Então, no dia a dia é muito dinâmico o que as pessoas querem e como nós podemos contribuir. Então, o nosso retorno em produto, ele é bem diversificado e às vezes não dá para mensurar como a gente mede em termos acadêmicos, né? Então depende muito de cada localidade, cada momento, né? Mas essa produção imagética também ela é muito interessante porque as pessoas, né, se veem e depois vão percebendo a própria dinâmica das suas vidas. Então há muitas possibilidades relacionadas às artes, relacionadas às questões em termos jurídicos que se possa trabalhar, não no jurídico, nas ciências jurídicas, mas em termos de direitos, né, em termos das leis, das práticas, dos costumes locais. Ou seja, a antropologia está muito aberta a essas realidades. Então vai depender muito de, nessa postura ética, o que as pessoas também querem da gente, o que elas esperam da gente, não apenas nós irmos realizar pesquisa. Então, nessa relação, nós produzimos algo para a academia, mas também isso se reverte, de algum modo, para as próprias localidades que nós estamos envolvidos em termos da pesquisa, do ensino e da extensão.
Tainá?
O grupo de pesquisa é um grupo acadêmico, né? Ele não tem como objetivo específico a política pública, mas não tem como desassociar também, porque toda a produção sobre uma determinada comunidade, sobre um determinado aspecto da comunidade, conflitos ou várias possibilidades de temas que são estudados nas comunidades pesqueiras, aliêuticas, servem também como base para a formulação de políticas públicas ou mesmo para a própria mobilização local. Eu estou relativamente recente, né, apesar de ser desde 2010, mas eu vejo muita atuação do Renas muitos anos atrás, até agora, né, a atuação muito em Curuçá, na Resex da Mãe Grande, a ligação e o contato frequente com os pescadores de lá, né, com as pautas de lá. E trazendo um pouco mais para a minha pesquisa, eu vejo que está faltando um pouco isso nas áreas insulares. Eu vejo que, pelo que eu vejo nas minhas pesquisas em relação às ilhas, está precisando um pouco mais desse aspecto de discutir sobre as políticas públicas voltadas para os ribeirinhos da área insular de Belém. Por exemplo, quando eu fui atrás de dados estatísticos que são produzidos por órgãos públicos, não tem muitas especificidades sobre as ilhas. As especificidades é mais sobre a área urbana. Então, toda essa produção acadêmica da antropologia nessas comunidades das ilhas de Belém, elas vêm trazer um aprofundamento sobre os dados, sobre os problemas que eles estão passando, sobre as demandas que eles estão reivindicando. Aqui, por exemplo, a Ilha do Cumbu é uma área de proteção ambiental, é uma APA, né? Mas não tem uma movimentação, uma mobilização tão grande como, por exemplo, em Curuçá ou em Algodual. Então, eu acho que é aí que também está a importância de toda esse, como a professora Luz falou, desses jovens pesquisadores que estão vindo para as ilhas de Belém pesquisar, trazer toda essa aprofundamento de dados que no futuro também podem contribuir na elaboração de políticas para a melhoria de qualidade de vida dessas populações.
Professora Lourdes, para terminar o programa.
Isso em seguimento às considerações, professora Denise da Tainá, eu acho que impacta, primeiro, de uma forma muito clara, muito prática, é você participar dos conselhos deliberativos. Pessoas que estejam engajadas com conhecimento e que tenham a capacidade de avaliar a situação das populações e com a posição dos gestores. Uma das coisas fundamentais que nós podemos impactar é com a produção do nosso conhecimento, mostrando a praticidade dos saberes tradicionais com relação ao meio ambiente. Eu acho que não são só os gestores, nem só os cientistas, é que têm a capacidade de contribuir para impactar as políticas. A melhor ou a pior é se desconhecer esses conhecimentos e que, ao lado desses conhecimentos, da gestão pública, da academia, mas os saberes das populações tradicionais. Não relegar. Então, essas coisas são muito importantes, que têm que ser valorizadas na pesquisa e pelas políticas públicas. Quando eu estou falando em política pública, eu não estou pensando só naqueles que estão bem próximos de nós, que é o IBAMA, no ICMBio, que nós estamos sempre dialogando, participando, e eles nos convidando para trabalhar com oficinas, com a parte das artes também, que também a antropologia leva a isso. Nós temos que dar instrumento de empoderamento dessas comunidades. O empoderamento das comunidades, elas não ficarem só passivas naquilo que vem de fora, mas tem que mostrar daqui, é isso que nós queremos, isso que nós precisamos, isso que nós somos. Então, acho que isso é uma forma de você indiretamente impactar as políticas públicas. Você, além da sua pesquisa, você fazer essas suas formas de difusão do conhecimento, do seu conhecimento, mas é uma troca, né? Se você vai ver, se deixar isso só de lado, eles estão pedindo. Então, aqui no Museu Guelde, nós estamos recebendo pessoas de lá. A professora Graça Santana, a partir da pesquisa em São Caetano, que é a primeira vez que a gente faz pesquisa mesmo em São Caetano, de Udivelas, ela está recebendo pessoas da área, estudantes, jovens estudantes, querendo fazer um estágio. Estão lá participando disso, que é para não ficarem assim, tão dependentes, não é?
A gente vai terminar o programa de hoje. É lógico, a gente poderia falar de muito mais pesquisas, projetos que o Renas vem desenvolvendo, mas para quem quiser conhecer um pouco mais sobre esse trabalho, o Renas tem uma página, não é isso, Tainá?
Pois é, então para quem quiser saber um pouco mais sobre o projeto Renas e ficar por dentro das nossas atividades, da nossa produção acadêmica também, é só entrar no nosso blog, que é www.entremaresiasventosebanzeiros.blogspot.com.br. Lá também poderá entrar em contato com a gente caso queira saber mais alguma coisa sobre o projeto ou para contribuir também para as suas pesquisas, né?
Tá certo. Fica aí o convite para conhecer a página Entre Maresias
Ventos e Banzeiros.
ventosebanzeiros.blogspot.com.br é a página onde você vai encontrar mais informações sobre todo o trabalho que o Renas vem desenvolvendo Muito obrigado, Tainá. Muito obrigado, professora Lourdes. Muito obrigado, professora Denise, pela participação no programa de hoje, pelos esclarecimentos e por ajudar a gente a conhecer e divulgar conhecimento com a gente. Um abraço.
Muito obrigada.
Queria também fazer um agradecimento também à universidade, às novas gestões do programa de pós-graduação em Sociologia e Antropologia e por estarmos na vigência, a doutora Edila Moura, doutora Voiner, né? Esse acolhimento que tem aos projetos do Museu Guild, esse diálogo. Agradecer essa colaboração da universidade com o Museu Guild. Também aqui dar uns parabéns para o meu diretor, que é o Nilson Gaba Júnior, que também acolhe e tem grande consideração com o Grupo Renas. Muito obrigada.
Obrigado mais uma vez a participação da professora Lourdes Furtado, também da professora Denise Cardoso e da Tainá Guedelha Nunes, que estiveram aqui falando sobre o Renas, neste programa especial sobre os 150 anos do Museu Paraense Emílio Guild. Obrigado também a você, ouvinte, que acompanhou o programa de hoje. Se você quiser enviar críticas, comentários ou sugestões, é só mandar um e-mail para radioweb@ufpa.br. O programa UFPA Pesquisa é uma realização da Rádio Web UFPA. A apresentação foi minha, Fabrício Queiroz, produção e roteiro Adri Azevedo, gravação e montagem João Nilo e Éder Monteiro, supervisão e edição Edissandra Batista e Fabrício Queiroz. A coordenação geral é da professora Rosane Steinbrenner. Um abraço e até o nosso próximo programa. Rádio Web UFPA, divulgando conhecimento.